passamos a apresentar Autores e Livros, uma produção da Rádio Senado. Apresentação, Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o advogado e procurador legislativo da Câmara Municipal de São Paulo, Nelson Câmara. Graduado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie e com mestrado em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo, a USP, Nelson Câmara foi diretor administrativo da extinta Autarquia Federal Assandu, de Previdência Social, e também foi subprefeito de Vila Mariana e Jabaquara, na capital de São Paulo, isso na gestão do prefeito Mário Covas. Em 2009, Nelson Câmara lançou pela editora Lettera.doc o livro Escravidão Nunca Mais. Pela mesma editora, lança em 2010, com apoio da América Latina Logística, uma obra que presta tributo a Luiz Gama, sob o título de O Advogado dos Escravos. Vamos saber agora o que motivou Nelson Câmara a se debruçar como escritor sobre o assunto da escravidão, primeiramente, e depois sobre a figura de Luiz Gama.
Eu agradeço muito a atenção da Rádio do Senado, o nosso Senado Histórico da República Brasileira, aquele Senado que guarda o nome de Joaquim Nabuco, de Rui Barbosa e outros vultos da nossa pátria, para a pergunta e esclarecer o porquê da minha preocupação. Eu tenho uma formação sociológica muito arraigada, de origem familiar até. Meu pai, um homem público importante, já falecido em São Paulo, era muito voltado às questões trabalhistas, aos ferroviários, foi um organizador da Caixa de Previdência Social do Brasil, a pedido do então Getúlio Vargas, naquela ocasião. E nesse ambiente que eu cresci, sempre tive uma vocação muito grande para a questão social. Em razão disso, na militância na universidade, eu participei de vários partidos políticos universitários e acabei, então, dando a minha participação ao social. E como advogado, me dediquei ao ramo do direito do trabalho, no sentido amplo, né, relação de trabalho, tanto no setor da justiça do trabalho quanto no setor público e defesa do servidor público também. E acabei sendo advogado de vários sindicatos de trabalhadores de São Paulo. Estou até hoje muito arraigado na questão dos ferroviários de nosso estado. E o problema social é, na verdade, de pano de fundo, o problema do nosso povo, do povo brasileiro. Se tiver um olhar para o passado do nosso país, para a nossa história, vamos ver que de tempos em tempos o problema social se aflora, se aprofunda, agrava. De vez em quando surge um vulto ou outro, um movimento social que procura dar um salto na história. Mas, com tudo isso, esses avanços sempre foram lentos no Brasil. No entanto, a massa humana de brasileiros, dos negros e os afros e índios descendentes que constituem nesse país mais de 50% do nosso povo, continuaram sempre marginalizados e sofredores em decorrência daquela horrível 300 anos de escravidão. E aí começaram a surgir o olhar de historiadores famosos como Gilberto Freire, sociólogo, o Fernando Henrique Cardoso, não é, Florestan Fernandes, não é, Jacob Gorender, o Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, com a preocupação de entender o povo brasileiro, o porquê dessa marginalização da maioria do nosso povo em decorrência do abandono e da escravidão longa que aqui tivemos. E aí, aprofundando essa pesquisa, eu acabei apurando a imagem, a figura extraordinária de Luiz Gama, um negro ex-escravo, que se tornou o mais importante abolicionista do país. Foi denominado até por Sudo Minucci, naquela ocasião o escritor, como o paladino da abolição. E o paladino da abolição, eu me pergunto, por que o Brasil nunca voltou atenção para esse vulto extraordinário, porque os nossos maiores escritores não dedicaram uma obra a ele. E aí, então, respondendo à pergunta que me foi formulada, diria que a partir desse questionamento passei a fazer pesquisas profundas sobre a obra, a vida desse vulto extraordinário, desse negro que nasceu, não em São Paulo, mas que nasceu em Salvador, na Bahia, e que veio vendido menino ainda com 10 aninhos de idade para São Paulo como escravo, e que depois, na fase adulta, por uma contingência do destino que poderia explicar mais adiante, ele acabou se tornando um homem culto, e demonstrando a sua própria alforria para as autoridades da então província de São Paulo, e se tornou, para temor dos grandes fazendeiros e gáudio dos abolicionistas, o maior combatente da escravidão nos tribunais de São Paulo, na imprensa que ele fundou, na imprensa satírica brasileira, o fundador, junto com o D'Agostino, italiano, e depois em parceria com o Rui Barbosa, não é isso? Aqui em São Paulo, fundou vários jornais satíricos, inclusive um jornal que acabou se transformando posteriormente no atual O Estado de São Paulo. Essa figura extraordinária é do homem chamado Luiz Gama, que os historiadores, por longo tempo, mantiveram, vamos dizer assim, ignorado para a massa estudantil ou intelectual do nosso país. Acho que, creio com isso, respondi a primeira pergunta.
Como pôde, então, Luiz Gama advogar, não tendo ele diploma em direito?
A pergunta é válida. O Luiz Gama era um autodidata. Ocorre o seguinte, quando ele completou 18 anos de idade, e isso é uma coisa curiosa, ele, até os 18 anos, era analfabeto. Mas a vida dele mudou quando, aos 18 anos de idade, na casa do seu então senhor, o seu então proprietário, aqui em São Paulo, um sobrinho do proprietário veio a São Paulo, no interior, para estudar Direito, Faculdade de Direito de São Paulo. E esse sobrinho, rico de fazendeiros do interior de São Paulo, era culto e absolutamente contrário à escravidão. E se tornou-se, da mesma idade de Luiz Gama, se tornou grande amigo dele e repassou para ele todos os conhecimentos. Vamos dizer que não bastava repassar os conhecimentos de português, de latim, de grego, de história, de humanidades, mas é que a cabeça de Luiz Gama era boa, era de uma inteligência superior e de uma maneira muito fácil absorvia todo o conhecimento a ponto de ele então verificar pelo ano que ele tinha nascido no Brasil, pela origem dele, do pai e mãe, ele não poderia ser escravo e advogou em causa própria e conseguiu a sua alforria. Ele tentou entrar na Faculdade de Direito de São Paulo naquela ocasião, no Brasil Império ainda, Faculdade de Direito de São Paulo, e no primeiro instante a mocidade acadêmica o rechaçou, não quis ao seu lado porque ele era negro, ex-escravo, e ele não pôde cursar a academia. Mas, mesmo assim, ele obteve do então governador da província, pela cultura dele, autorização para advogar como advogado provisionado. E passou, montou banca no centro da cidade, né? Então Rua da Sé, hoje Praça da Sé, e passou a advogar fundamentalmente ou principalmente para os escravos. Ele colocava anúncios no Correio Paulistano e outros jornais, colocavam anúncio escrito assim, advoga-se gratuitamente para escravos. Era ostensivo o anúncio dele. E esse anúncio nós fotografamos e colocamos no nosso livro para mostrar para o Brasil os anúncios que ele fazia. Pois bem, passado tão só 3 anos dele ter sido rechaçado pela mocidade da Faculdade de Direito de São Paulo, que ainda não se denominava São Francisco, né? No Lago, ela tinha outro nome, a nova geração de estudantes, embebecidos na sua cultura, no seu destemor, no seu ideal, a mocidade nova, da jovem geração, passou a procurar em seu escritório, engajando-se na luta dele. E entre esses jovens, eu vou citar 3 nomes, pasmem os ouvintes, Rui Barbosa, Joaquim Nabuco e o grande poeta Castro Alves. O Joaquim Nabuco, como todos sabem, é lá de Pernambuco, e o Rui e Castro Alves da Bahia. Mas são chamados paulistas da Bahia, o Rui e o Castro Alves, pelo amor que eles sempre tiveram por São Paulo. Os dois se engajaram, junto com Joaquim Nabuco, na luta de Luiz Gama, fundaram aqui com outras personalidades, o sobrinho do então patriarca da Independência, José Bonifácio, o moço que era professor da Faculdade de Direito lá de São Francisco, de São Paulo, então, fundaram a Loja Maçônica América, uma loja maçônica centenária, e no livro trouxemos até um projeto de lei do maçom, jovem maçom Rui Barbosa, apoiado por Luiz Gama, em que todos os maçons ficavam obrigados a libertar de início todos os seus escravos. A repercussão começou a crescer muito na capital do Império, no Rio de Janeiro, do nome de Luiz Gama, a ponto de personalidades como o senador lá do Ceará, o José de Alencar, e escritor, né? Grande escritor brasileiro, José Alencar, e o José Patrocínio, começaram a sempre aludir a figura extraordinária Luiz Gama, inclusive o Raul Pompeia, também o grande escritor, que até no final da vida fez um discurso ao pé do túmulo do Luiz Gama aqui em São Paulo. Eu acho que respondo essa questão também.
Estamos conversando com o advogado e escritor Nelson Câmara. Voltamos já.